DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Chegou o dia. Alemanha e Escócia dão o pontapé de saída esta noite do Euro 2024. Em Moçambique, o governo do distrito de Marromeu está em conflito com mais de 6 mil habitantes do posto administrativo de Malingampansa.
A nossa chegada, pedimos ao governo para não criar mais maçada. O governo, estamos a pedir faixa de machamba para que possamos sustentar a nossa vida própria mesmo.
E com os olhos postos nas eleições gerais de 9 de outubro, as autoridades moçambicanas reforçam a importância de um jornalismo imparcial.
Para realizar esta ação, exatamente para os jornalistas terem instrumentos para exercer melhor a sua função, informar e formar a sociedade, se conhecer as leis eleitorais.
O calendário marca o dia 14 de junho, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António de Deus e começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Desporto.
Chegou a maior festa deste verão. Arranca hoje o Euro 2024, que se joga na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho. 24 seleções procuram levantar o título mais cobiçado das nações do futebol europeu. A Itália defende o escudo campeão conquistado no Euro 2020. A Alemanha e a Espanha sonham em isolar-se na lista das seleções com mais euros conquistados, ambas com 3. E a Alemanha, seleção anfitriã, que dará o pontapé de saída da 17ª edição do Campeonato da Europa de Futebol da UEFA frente à Escócia, na primeira jornada do Grupo A. A Mannschaft não vence o Euro desde 1996 e as precoces eliminações nos últimos dois mundiais colocam muita pressão numa das maiores seleções de futebol do mundo. Para Julian Nagelsmann, selecionador alemão, a pressão dá lugar à ansiedade de começar a jogar e mostrar ao povo alemão do que esta equipa é capaz.
I'm excited. I'm looking forward to...
Estou entusiasmado. Penso que é um momento especial para toda a gente neste país. Vamos tentar dar o nosso melhor. Tentaremos também convencer todos os adeptos nas bancadas de que somos uma das equipas mais competitivas neste torneio.
Best competitive teams in this tournament.
İlkay Gundogan fala da honra de ter passado de um jovem adepto a capitão da Alemanha.
Ich habe es auch schon des öfteren erwähnt. Ich war 2006 damals auch.
Em 2006, quando ainda era jovem, também participei nestes festivais de adeptos em frente aos ecrãs e gostava imenso. Fazer parte deste país e poder representar a seleção e o povo alemão é naturalmente uma honra incrível.
Ist natürlich eine unfassbare Ehre und da freue ich mich extrem drauf.
A Alemanha é a seleção com mais presenças em fases finais do Euro, 14 ao todo, contabilizando o período em que estava dividida entre a RFA e a RDA. Do outro lado da barricada está a Escócia. É apenas a quarta presença no Euro, no entanto, o registro de qualificação impõe respeito. A Escócia ficou no segundo lugar num grupo onde tinha a Espanha e deixou para trás a Noruega de Erling Haaland. O selecionador, Steve Clarke, quer orgulhar o povo escocês.
I think we should all be proud that we're here.
Acho que todos devemos estar orgulhosos por estarmos aqui. Esperemos que no final deste torneio nos sintamos orgulhosos por termos conseguido algo mais. A estrela da equipa e capitão, Andy Robertson, admite que a Europa espera pouco da Escócia, mas...
We expect a lot from ourselves.
Nós esperamos muito de nós. Temos de mostrar isso em campo e temos de dar o nosso máximo. Veremos até onde podemos ir.
Let's see how far we can.
É um dos eventos mais vistos no mundo. No último Euro 2020, jogado em 2021 devido à Covid-19, a UEFA anunciou uma audiência superior a 5 mil milhões de pessoas. A Alemanha está a reforçar as medidas de segurança para este Euro 2024, abordando uma vasta gama de ameaças, incluindo o terrorismo, o hooliganismo e a cibersegurança. Mais do que os 90 minutos de futebol, o convívio, a oferta hoteleira e a famosa cerveja, a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, afirmou que a segurança de todos é a prioridade número um. A segurança do Campeonato Europeu de Futebol na Alemanha é a nossa principal prioridade. A cooperação entre o Estado Federal e as regiões para garantir a segurança do torneio está a correr muito bem. A polícia está 100% mobilizada, com os agentes proibidos de tirar férias durante o torneio. A Alemanha convidou cerca de 300 peritos em segurança de todos os países que participam no torneio para um projeto de monitorização no Centro Internacional de Cooperação Policial. O país vai também introduzir controles de segurança com os 9 países com os quais faz fronteira. Voltando ao futebol dentro das quatro linhas, a Alemanha dá as boas-vindas a algumas das maiores seleções e estrelas do futebol europeu e mundial. À cabeça, o primeiro jogador na história a participar pela sexta vez num Euro. Cristiano Ronaldo fala no sonho de voltar a ser campeão por Portugal.
O sonho tem que estar sempre realçado. Jogo a jogo. Preciso ter calma, mas eu acho que a equipa está bastante preparada.
A seleção francesa também já está na Alemanha. Dayot Upamecano, jogador com raiz guineense, não escondeu a felicidade pelo apoio dos adeptos. Ver os adeptos aqui para nos apoiarem, acho que vamos dar tudo por tudo para os fazer felizes. Pedri, um dos maiores talentos da seleção de Espanha, diz que o ponto mais forte da equipa é a união.
A maior base que temos é que somos um equipo.
A maior força que temos é o facto de sermos uma equipa. Somos uma família dentro e fora de campo.
Como fora do campo.
Resta-nos lembrar a composição dos grupos. Grupo A, Alemanha, Suíça, Escócia e Hungria. Grupo B, Itália, Croácia, Espanha e Albânia. Grupo C, Eslovénia, Dinamarca, Inglaterra e Sérvia. Grupo D, Polónia, Áustria, França e Países Baixos. Grupo E, Roménia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia. E no grupo F, Chequia, Turquia, Portugal e Geórgia. Já faltam poucas horas para a bola rolar durante os próximos 30 dias. Ainda não sabe onde acompanhar o Euro 2024? Fica a dica.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Esta sexta-feira há um programa especial. Acompanhe o Euro 2024 na DW África.
E é precisamente sobre o Euro 2024 que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã. É que lhe perguntamos qual a seleção favorita para ganhar o torneio. E nas já quase centena de comentários que nos chegaram, que pude contar, pelo menos Alemanha, França e Portugal aparecem como então as grandes favoritas para os nossos ouvintes. Mas antes, já sabe, antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário de quem é o favorito do nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Provincial de Eleições de Cabo Delgado negou as acusações de sabotagem feitas pela coligação Aliança Democrática. O presidente da Comissão, Júlio Ali Moussa, assegurou que todos os processos de candidatura recebidos para as eleições gerais estão devidamente armazenados na sede da Comissão, em Pemba.
Não tenho nenhuma notificação ou nenhuma reclamação por escrito que diga que a Aliança perdeu documentos relativos aos concorrentes. Por isso, não sei o que é que estamos a querer dizer, mas eu não tenho conhecimento sobre isso.
Moussa desafiou a CAD a fornecer provas concretas das alegações e encorajou a coligação a levar o caso às instâncias judiciais competentes, caso considere necessário. Além disso, destacou que até ao momento não recebeu nenhuma reclamação formal da Delegação Política Provincial da CAD. Na Guiné-Bissau, a justiça restituiu ontem à liberdade dois dos mais de 25 detidos acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022, sem julgamento e após uma longa espera. A libertação do empresário Armindo Gomes de Joto e do Wilson Barbosa tinha sido ordenada pelo Tribunal Regional de Bissau há mais de 2 anos. E os Estados Unidos da América querem desenvolver parcerias com Angola no setor dos minerais críticos, focadas numa regulamentação mais atrativa para os investidores, apoio à pesquisa e financiamento à exploração. Foi o que disse o secretário adjunto norte-americano de Recursos Energéticos, Geoffrey Piat, que iniciou o quarto diálogo energético Angola-Estados Unidos com os ministros angolanos Diamantino, Pedro Azevedo e João Batista Borges. A ideia é catalisar o investimento público e privado para cadeias de abastecimento responsáveis de minerais críticos a nível mundial. E Cabo Verde desceu 4 lugares para a 41ª posição entre 146 países avaliados no Índice Global de Paridade de Género, apresentado pelo Fórum Económico Mundial. A nível regional da África Subsaariana, o arquipélago mantém a 6ª posição. O índice avalia anualmente, desde 2006, a evolução da paridade de género em 4 dimensões: participação económica e oportunidades, escolaridade, saúde e sobrevivência e emancipação política.
DW África. Deutsche Welle.
O governo do distrito de Marromeu está em conflito com mais de 6 mil habitantes do posto administrativo de Malinga Pancé. A controvérsia surge da decisão governamental de extinguir o posto administrativo para dar espaço à criação de animais selvagens, levando à evacuação da população que reside no interior e nas proximidades da Reserva Nacional de Marromeu. Os detalhes com Arsénio Sebastião.
As negociações entre o governo e a população começaram em 2008, quando uma firma sul-africana manifestou interesse em explorar a área. No entanto, foi apenas em 2023 que a iniciativa começou a ganhar força. As primeiras famílias desalojadas foram reassentadas na região de Nensa, onde enfrentam dificuldades devido à pobreza dos solos. Desde dezembro, algumas famílias começaram a abandonar a região e a regressar às suas zonas de origem devido à falta de meios de subsistência. Estas famílias acusam o governo de pretender vender as terras férteis a estrangeiros. A DW África apurou que uma firma de capitais sul-africanos está a negociar a área de Malinga Pancé para estabelecer negócios. Laurindo 30, um dos desalojados, expressou a sua insatisfação.
O que nos levou a sair de Malinga Pancé é que o governo vem nos insistindo há mais de 5 anos porque lá tem animais selvagens. Há invasão de água salgada, então devem sair para um bom lugar, que é a zona de Ramarama. Mais tarde vieram nos deixar aqui em Nensa. Aqui as pessoas negaram muito, mas acabamos aceitando porque confiamos no governo.
Mateus Jaleix, outro desalojado, relembra a vida produtiva que levava em Malinga Pancé, onde cultivava hortícolas e cereais, além de pescar. Em Nensa, enfrenta dificuldades de adaptação.
Lá estávamos a viver bem, porque através da terra conseguíamos comida. Agora aqui só esperamos pelas ofertas. Desde que viemos, não nos dão uma chamba, só acordamos e sentamos. A comida distribuída é escassa. Imagine com 9 membros da família. Só recebemos 50 kg de arroz. Isto não basta.
Manuel Antônio também queixa-se de condições em Nensa.
Na nossa chegada, pedimos ao governo para não criar mais maçada. O governo, estamos a pedir faixa de machamba para que possamos sustentar a nossa vida própria mesmo. Porque nós não podemos só confiar no governo que todo momento que vai nos dar a comida. O governo aceitou, mas até já nós estamos a ver aquilo que nós pedimos ao governo.
A outra preocupação é a inadequação das casas oferecidas, especialmente em tempos de chuva. Laurindo 30 reclama.
As casas que temos aqui não se comparam com as casas que deixamos lá na nossa origem. Outros deixaram boas casas, mas aqui, quando chove, a água entra daqui e sai de lá.
O governo reconhece as inquietações dos reassentados e classifica como desafios. O secretário permanente do Distrito de Marromeu, Luiz Frederico, comentou a DW África.
É normal que eles digam isso, não é? Mas no cômputo geral está garantida assistência para 6 meses, ou daí já eles poderão, por si próprio, com a produção familiar, poderem dar continuidade às suas próprias vidas. E a atribuição de espaços, portanto, é um desafio que nós temos, mas não vai levar muito tempo. Eu penso que os próprios parceiros já criaram condições para a atribuição de alguns insumos para a prática da agricultura, mesmo lá na zona de reassentamento.
Arsénio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
O Conselho Constitucional de Moçambique sublinhou a necessidade de um jornalismo imparcial e baseado no cruzamento de fontes, especialmente nas próximas eleições. O alerta surgiu após o sequestro da jornalista e ativista Sheila Wilson durante um protesto em Maputo, na semana passada. Durante um evento de capacitação na Beira, que decorreu nos dias 6 e 7 de junho, o juiz conselheiro do CC destacou a importância de conhecer e aplicar as leis eleitorais para uma cobertura justa. O evento reuniu 50 jornalistas das províncias de Manica, Tete e Sofala, reforçando o compromisso com a ética profissional. A reportagem é de Bernardo Jaquete.
O alerta foi motivado pelo recente sequestro da jornalista Sheila Wilson do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, enquanto cobria ao vivo um protesto dos antigos oficiais das Forças de Defesa em frente à sede da ONU em Maputo. O caso gerou grande repercussão e trouxe à tona questões sobre a liberdade de imprensa e a segurança dos jornalistas no país. Manuel Frank, juiz conselheiro do Conselho Constitucional, enfatizou a importância do cruzamento de fontes de informação e da imparcialidade na produção de notícias para evitar que reportagens prejudiquem quaisquer das partes envolvidas.
A posição de um jornalista deve ser a busca da verdade. Aliás, essa é a principal função de um jornalista. Em direito temos um contraditório, porque muitas vezes por detrás do acontecimento, que era o caso daqueles antigos membros do serviço de segurança que reclamam as pensões que não foram pagas, tem que exercer o contraditório, perguntar às Nações Unidas, de fato, deve ou não as pensões. Porque muitas vezes pode ser uma manifestação ou manipulada ou imaginada, porque eu também não estou a ver, passar 30 anos depois do AGP, as Nações Unidas não tenham pago uma pensão que foi devida.
A capacitação visou equipar os jornalistas com o conhecimento das leis eleitorais essenciais para uma cobertura responsável e informativa.
Realizar esta ação, exatamente para os jornalistas terem instrumentos para exercer melhor a sua função. Informar e formar a sociedade, se conhecer as leis eleitorais.
Arcanjo Malf, secretário regional centro do Sindicato Nacional de Jornalistas, enfatizou a importância da ética e da deontologia profissional no jornalismo.
Isso vai catapultar o trabalho dos jornalistas que fazem neste processo eleitoral. A única coisa que o jornalista deve fazer é basear-se naquilo que são os conhecimentos de como elaborar as notícias, é evitar os conflitos e baseando-se na deontologia profissional.
António Chimundo, jornalista do Diário de Moçambique, destacou os desafios enfrentados pelos jornalistas, incluindo manipulação e intimidação por parte de políticos.
Este ano é eleitoral, tem um ano eleitoral. Então, fazendo isso, vão conseguir intimidar os jornalistas, porque estão a ser atacados. Então, o jornalista vai ter receio. É um problema muito sério, não é? Mas isso não impeça que possamos fazer o nosso trabalho.
A capacitação realizada pelo Conselho Constitucional é parte de um esforço maior para garantir que a cobertura das eleições seja feita de maneira justa e informada, protegendo tanto a integridade das informações quanto a segurança dos jornalistas. De Chimoio, para DW, Bernardo Jequete.
DW Notícias.
O Congresso Nacional Africano, no poder na África do Sul, anunciou que as conversações para formar um governo de unidade nacional e pôr fim ao impasse político permanecem inconclusivas após encontros com 17 partidos. Na véspera da primeira sessão do Parlamento, na cidade do Cabo, o secretário-geral do ANC, Fikile Mabula, declarou que espera poder contar com os partidos para eleger o presidente esta sexta-feira, mas não está em posição de divulgar os detalhes. Recorde-se que o ANC obteve 40,18% dos votos nas eleições de 29 de maio, perdendo a maioria absoluta no Parlamento pela primeira vez em 3 décadas no poder desde o fim do Apartheid. O G7 anunciou um apoio claro à Ucrânia com um pacote de 50 mil milhões de dólares, informou na rede social X o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Os líderes do G7 estão reunidos em Itália. O financiamento será proveniente dos juros gerados pelos ativos do Banco Central Russo congelados na União Europeia. Em resposta, a Rússia ameaçou a própria União Europeia com medidas extremamente dolorosas após o acordo. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, a russa, Maria Zakharova, afirma que na Rússia existem propriedades e bens europeus suficientes e a inevitável retaliação russa será extremamente dolorosa para Bruxelas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Reta final do nosso Jornal da Manhã desta sexta-feira, com destaque para o arranque do Euro 2024 aqui na Alemanha e no meio de muitos mais comentários dos nossos ouvintes a preverem Portugal, Espanha, França como candidatas a ganhar o Euro, ou mesmo a Alemanha. Há aqui um comentário do Tomosen que escreve que pode haver uma surpresa. O espaço do ouvinte esta manhã fica por aqui. Muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Mais logo, o jornalista Amós Fernando traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite, com um claro destaque para esse Campeonato da Europa 2024. Da minha parte é tudo. Muito obrigado, um bom fim de semana. Até uma próxima. Saúde e paz. E um abraço.